Eu sou a Rita Zumbeck. Hoje trazemos uma conversa com a juíza Rejane Suxberger, que abre mão da toga para dar voz a histórias que o processo judicial muitas vezes não consegue abarcar. No livro Invisíveis Marias, ela toma o papel de contadora de vidas. Vidas marcadas por dor, medo e sofrimento, e as transforma em contos que expõem a realidade brutal da violência doméstica no Brasil. A partir de relatos de audiências e histórias reais, a obra revela feridas silenciosas, marcas que não se curam com uma sentença. A juíza busca provocar na sociedade mais do que empatia, um olhar consciente, capaz de reconhecer e reagir diante da violência que se esconde atrás de portas fechadas. Doutora Rejane, obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, Rita. Obrigada, Rádio Senado, por esse programa tão importante, Pautas Femininas.
Que histórias são essas que a senhora encontrou nos tribunais?
Então, Rita, o que eu percebi trabalhando tantos anos com violência doméstica, em várias ocasiões eu chegava em casa muito intranquila, principalmente com aquela situação que eu vivenciava nas minhas tardes de audiências, em que eu não sabia o que ia acontecer com aquela mulher. Se eu tinha conseguido salvar aquela pessoa, se eu tinha conseguido proteger aquelas crianças. Então era algo que me incomodava e me inquietava muito. E diante dessas situações eu comecei a escrever em casa, passar a escrever sobre aquilo tudo que estava me incomodando, como uma forma até mesmo de terapia, colocando no papel todas essas angústias. E um belo dia eu estava na minha casa, quando de repente uma pessoa muito próxima a mim leu uma daquelas histórias, me perguntou o que eu estava fazendo, e ela leu. Quando ela lê, ela começa a chorar e ela fala assim: nossa, eu não sabia que durante a minha juventude, já era uma senhora, eu tinha sido vítima de uma violência doméstica. E na verdade, ela continua, né, falando para mim: eu acho que eu continuo sendo vítima. Era um familiar dela, onde ela sofria uma violência psicológica desse familiar, os dois já idosos, mas sofrendo essa violência. Então eu passei a perceber que aquela dor não era uma dor só minha, como magistrada, como mulher. Aquela dor, ela era de tantas outras mulheres, e que eu não conseguia, muitas vezes, ajudar apenas com o direito, vamos dizer assim. Então eu precisava contar essas histórias, eu precisava que outras mulheres se reconhecessem nessa situação de violência, e homens também. Porque a gente fala muito das mulheres, mas é importante lembrar que todas as campanhas são dirigidas aos homens. E o que a gente pede é: não agrida a sua mulher, não agrida a mulher que está dentro da sua residência. Então, assim, mais importante de tudo foi não me desumanizar como magistrada. Depois de 20 anos de carreira, eu precisava continuar humana diante daquelas histórias. Então, esse livro tem um carinho muito grande em razão de todas essas sutilezas, mas principalmente da ideia e da vontade que eu tenho de que mulheres leiam e de que mulheres possam salvar umas das outras.
E que marcas a violência deixa na vida dessas mulheres, tanto as que passaram por violência ou as que não têm nem informação a respeito da violência, não têm conhecimento, como superá-las?
Olha, o que eu percebo, primeiro que se você for fazer uma retrospectiva de vida, conversar com suas amigas, conversar com as mulheres que estão próximas a você, todas já sofreram algum tipo de violência. Não necessariamente uma violência física, até porque a violência doméstica, ela não começa com agressão física, ela começa com a violência psicológica. Então é muito comum você se perceber, quando você faz uma retrospectiva de vida, de trabalho, você perceber que durante a sua vida você sofreu algum tipo de violência. E eu costumo muito dar palestra para idosos, falar com idosos, e eu vejo exatamente essas marcas da vida. É uma outra geração, uma geração que não tinha Lei Maria da Penha, uma geração em que o patriarcado era muito forte, apesar dele ainda ser forte na nossa sociedade, mas era mais forte ainda, onde a mulher não tinha as liberdades que nós temos hoje em dia. Então eu vejo, principalmente quando se chega na terceira idade, essas marcas são marcas de cansaço, geralmente são mulheres que já estão doentes, doentes porque carregaram uma violência durante toda a vida. Então isso acaba deixando marcas para uma vida inteira. Quando a violência ela é explícita, no sentido de que existe a violência física, a violência econômica, que deixa uma marca, que eu digo, mais profunda, mais visível, na verdade, que a mulher consegue se perceber que ela está nessa situação de violência, eu percebo que as marcas são ainda mais profundas, no sentido de dela conseguir reerguer a própria vida, conseguir começar novamente. Então, assim, são sutilezas que acabam permeando a vida de uma mulher durante toda uma vida, principalmente o recomeçar, a gente percebe que como é difícil para todas essas.
E qual foi a história que mais lhe chamou a atenção sobre a condição dessas mulheres, dentro e fora das audiências?
Olha, o livro até, ele trata, eles são 15 contos e ele trata de histórias bem diferentes. Então, eu trato do feminicídio, eu trato de violência entre mãe e filha, trato de violência homoafetiva. As violências, elas são bem, bem diferentes e a gente acaba tentando rotular um pouco essa questão de achar que a violência doméstica é só a violência física, né? Aquela violência que acaba deixando marca. E assim, para mim, o que mais machuca, as histórias que mais me impressionaram dessa questão de marcas, principalmente, de sofrimento nas mulheres, são as violências psicológicas, são as violências sutis. Eu posso dar um exemplo aqui, um casal que ele estava em processo de separação e ele não queria deixar o patrimônio para a esposa, mas principalmente ele não queria que os filhos menores, assim, bem pequenos mesmo, menores de 10 anos, permanecessem com ela. E ele começou a agredir essa mulher, filmando essa mulher. Então, todos os dias, ela acordava, qualquer momento que ela se encontrava dentro de casa, ele estava com o celular praticamente no rosto, filmando. Quando ela ia na casa dos pais dele, os pais filmavam ela também. E ele começou a colocar câmeras escondidas. Era meio que um Big Brother macabro, porque aquilo tudo não era para vigiar, mas era uma forma de incomodar aquela mulher, para que ela perdesse o equilíbrio e, por conta disso, ele pudesse apresentar judicialmente vídeos que mostrassem que ela não tinha condições de criar os filhos. Mas perceba, como é que você imagina, acordando de manhã, estando no seu momento mais íntimo, né, na sua casa, ou estando na casa de familiares e com o celular grudado no seu rosto, com um propósito claro de que você perca o equilíbrio. Então, assim, isso foi de uma agressividade tão forte que essa história, ela me impressiona. E anos depois eu fiquei sabendo que, inclusive, na vara de família, ela perde a guarda das crianças por conta disso.
Nossa. E como foi transformar casos reais de violência doméstica como esse, que a senhora acabou de citar, vivenciados ao longo de sua carreira como juíza, em contos ficcionais? Onde termina a realidade e onde começa a ficção do seu livro?
A ficção, ela está nos nomes, nas histórias, que eu acabo juntando histórias de 3, 4 mulheres em uma história, mas as histórias todas, elas são reais ali. Não existe nenhuma história que é uma ficção, que foi inventada. É bastante comum me perguntarem, é só em audiência que você conseguiu obter essas informações? Não. Não só em audiências, as minhas audiências em violência doméstica eram audiências muito demoradas. A mulher, quando ela chega na sala de audiência, eu digo que às vezes ela chega com um arranhão no braço. E aquilo pode ser para o operador do direito que está ali, o advogado, o juiz, o promotor, pode ser nada. Mas, na verdade, quando você começa a falar com essa mulher, quando você começa a buscar sobre a história dela naquele relacionamento, você observa que, muitas vezes, o que chega na sala de audiência é a ponta do iceberg, porque os anos de violência, a agressão que ela vivencia, está tudo ali embaixo, encoberto. Então, é preciso, você não pode simplesmente ouvir uma mulher em audiência querendo saber apenas aquele fato que ela levou na delegacia, porque aquele fato, ele é o fato principal que deu força para ela a dar um basta naquilo. Então, ela já perdeu a rede de apoio, ela já não tem mais amigos, ela não tem familiar para contar. Então, o que ela tem é apenas a delegacia. E também, eu passei a... Quando os processos, elas pediam para retirar as medidas protetivas, eu passei a visitar essas mulheres. Então, elas não tinham mais processos comigo, mas eu fazia um acompanhamento com a Polícia Militar. Em Brasília nós temos um programa que chama o Provid, e toda quinta-feira eles iam comigo na casa dessas mulheres para a gente saber como é que estava essa situação. E aí eu passava, eu podia sentar, eu podia conversar, eu podia saber mais delas como é que estava a situação. E a importância dessas visitas era que era a presença do Estado ali, então elas passavam a perceber que tinha alguém do sistema de justiça que estava olhando por elas, não apenas a polícia, né? E também os agressores, por outro lado, eles sabiam que a juíza, na quinta-feira, ela rondava a cidade e poderia parar na casa deles para saber como é que estava a situação. E isso foi de uma importância tão grande, não só para a comunidade, para mim como pessoa, por conhecer mais dessas mulheres, mas também, de um modo geral, o enfrentamento desse crime, que eu digo que ainda nós vivemos no Brasil que é uma pandemia, né? Praticamente é uma pandemia.
A senhora conta histórias sobre vítimas que acabam perdidas nos processos judiciais. Por que é importante dar voz às Marias invisíveis?
O que eu percebi muitas vezes, que a gente acaba trabalhando com números. Então, principalmente o sistema de justiça. E eu não podia mais trabalhar com números. Eu não poderia simplesmente dar entrevistas ou dar palestras falando que chegaram tantos X processos na minha vara, no meu juizado, eu consegui sentenciar um outro número X, eu dei um outro número de medidas protetivas. Eu precisava saber da resposta, da efetividade desses números. Eu precisava nominar essas pessoas, eu precisava saber quem que eram essas pessoas. Parece uma, vamos dizer assim, um momento meio poliana, né? Falar assim, nossa, é uma ilusão a pessoa querer saber, conhecer, mas não é. Você consegue trabalhar, você consegue administrar, gerir uma vara de violência doméstica quando você, obviamente, tem todo um apoio do seu tribunal, quando você tem todo um aparato que te dá suporte, onde você consegue visibilizar quem são essas pessoas, quais são os casos que merecem uma atenção maior. Isso não pode, a gente não pode deixar apenas como números. É preciso que a gente dê voz. E principalmente, quando se vai falar, quando se vai dar uma palestra, precisa nominar quem são essas mulheres. Quem são essas mulheres que nós não conseguimos salvar. Que o Estado, infelizmente, não conseguiu romper com esse ciclo de violência e que nós perdemos.
A senhora acredita que esse tipo de literatura denúncia pode ajudar a sociedade a reconhecer e combater a violência doméstica de um jeito mais humano? E de que forma isso aconteceria?
Eu acredito sim, eu acredito no fortalecimento primeiro das mulheres, quando elas se identificam, como é o caso dessa pessoa da minha família, que ela conseguiu enxergar que ela estava vivendo um ciclo de violência há tantos anos e que não sabia que aquilo era violência. E o outro ponto que é importante é das pessoas que estão ao redor dessas mulheres. Então, assim, a gente visibilizar as nossas amigas, visibilizar as mulheres da nossa casa, conseguir entender que muitas situações são casos de violência e não são problemas de família. Nós tentamos, muitas vezes, olhar, enxergar aquela situação como um caso de família, certo? Todas as famílias não são perfeitas, nós temos as nossas dificuldades, mas é preciso distinguir o que que é dificuldade, o que que é problema de falta de respeito e de crime. E eu costumo também falar bastante que, principalmente em Brasília, que aqui a gente mora em prédios, né, muitos blocos, se você ouve alguém gritar lá embaixo na sua rua que alguém está furtando, está roubando um carro, você imediatamente chama a polícia. Mas quando você ouve a sua vizinha sendo agredida, você não chama a polícia porque você não quer se envolver com aquilo. E quantas mulheres eu vi que morreram, que nós perdemos, e os vizinhos sabiam que ela sofria violência doméstica e nunca denunciaram. E ela também não denunciou, porque ela não tinha coragem. Então, muitas vezes, a mulher ela não tem coragem de denunciar. Existem vários fatores que contribuem para isso. Mas é importante que as pessoas que estão próximas, que elas se responsabilizem por isso. Quando a gente perde uma mulher que um vizinho fala que sabia, ele pode com certeza colocar na conta dele a responsabilidade pela perda dessa mulher. É inadmissível a gente hoje ouvir uma mulher sendo agredida e não fazer mais nada. Então por isso que eu acredito na força desses contos, porque é preciso que as coisas elas te choquem, infelizmente, para que você seja tirado dessa letargia, para que você possa sair dessa inércia e tomar uma atitude, seja para um parente seu, seja para uma amiga sua, mas seja para alguém que você saiba que está vivendo essa situação.
E quais mudanças concretas a senhora gostaria de ver no judiciário, nas políticas públicas, até mesmo na sociedade, para que essas histórias deixem de ser invisíveis?
Nós precisamos ainda avançar muito. Primeiro ponto é nós precisamos deixar de ser números, nós precisamos deixar de mutirões. Eu gosto de ressaltar sempre que quando a gente trabalha com mutirão, significa que o sistema de justiça ele não está funcionando bem, porque o correto, o certo, vamos dizer assim, é que o judiciário ele dê a resposta no momento certo, no momento adequado, no momento que não seja daqui a 3-4 anos. Então, se eu preciso fazer um mutirão, eu preciso detectar o que está faltando ali naquele sistema que a gente não está conseguindo trazer uma resposta imediata a essa mulher. É preciso ainda avançar muito com estrutura, é preciso a gente trabalhar com as redes. A violência doméstica, ela é uma área, principalmente no sistema de justiça, que ela não consegue trabalhar só com legislação, ela não consegue trabalhar só. Eu preciso do executivo, eu preciso do legislativo, eu preciso do envolvimento dos três poderes para que a gente possa enfrentar junto. Nós precisamos de políticas públicas mais eficazes nesse enfrentamento. Nós precisamos, principalmente, visibilizar essas mulheres, entender quem são essas mulheres. Eu não posso fazer, por exemplo, uma política que abranja todas as mulheres. É preciso distinguir, a mulher negra, ela sofre um tipo de violência diferente da mulher branca, porque além dali dela estar sofrendo a violência do patriarcado, da misoginia, ela ainda tem a questão do racismo que ela está vivenciando. E por aí vai. Então a gente precisa observar essas individualidades todas para que a gente possa realmente ter um projeto de políticas públicas que tenha um enfrentamento eficaz, que a gente possa conseguir romper com todos esses ciclos. E principalmente salvar vidas.
Principalmente. E para finalizar, que mensagem a senhora gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
A mensagem que eu gostaria, que eu gosto sempre de falar, é não só a questão do denunciar. É óbvio que a gente precisa denunciar, que a mulher que sofre violência doméstica, ela precisa denunciar, ela precisa romper com esse ciclo que existe dentro de casa. E lembrar sempre isso, nós precisamos que uma mulher e quase morresse, Maria da Penha, que o sistema de justiça não funcionasse no Brasil para que houvesse uma legislação de proteção a essas mulheres. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar principalmente é para as pessoas que estão próximas a essas mulheres, que elas possam ter uma rede de apoio, uma rede de proteção. Porque tirar uma mulher de um ciclo de violência é bastante difícil. Ela sozinha é mais difícil ainda. Se ela não tiver uma rede, é mais complicado ainda. Então, assim, que você olhe ao seu redor, que você possa enxergar se você é uma pessoa que sofre violência, mas quem está ao seu lado, que está precisando de auxílio e que você possa ajudar. Principalmente, não deixemos as nossas irmãs sozinhas, porque as principais pessoas que essas mulheres contam são com outras mulheres. Então eu sempre deixo esse recado e esse desejo, que possamos salvar outras irmãs.
Doutora Rejane, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço, Rita. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
Invisíveis Marias, de Rejane Suxberger, está disponível no site da editora caravanagrupoeditorial.com.br.